Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também as suas assessores e a comunicação social. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, discussão do projeto de resolução 201 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que solicite à Comissão Europeia uma derrogação ao abrigo da Diretiva 92/83/CEE para isentar o imposto especial de consumo de bebidas espirituosas produzidas a partir da cana-de-açúcar na região autónoma da Madeira. Passo já a palavra à Sra. Deputada Sofia Canha para apresentar o projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os comissários e mais pessoas presentes nesta sala. Esta iniciativa do PS tem origem na vontade de pequenos produtores madeirenses que persistiram na correção de uma desatenção legislativa, diria eu. Confrontados a partir de 2023 com a não renovação de licenças para a produção de rum caseiro feito com cana de açúcar cultivada em pequenas parcelas, não se resignaram e procuraram, junto das forças políticas na região, encontrar um caminho. Na verdade, o problema que trago à vossa apreciação radica na Diretiva Comunitária 2020-1151 do 29 de julho, que, por sua vez, alterou uma diretiva de 1992. Que consagrava a possibilidade de os Estados-membros isentarem do imposto especial de consumo, reduzirem as taxas de bebidas espirituosas produzidas a partir de produção caseira por pequenos produtores. O Conselho entendeu que os Estados-membros deverão ter a possibilidade de aplicar taxas reduzidas ou isenções aos produtos regionais ou tradicionais à base de álcool etílico que não sejam produzidas para fins comerciais, determinando a possibilidade de, sob condições estritas, os Estados-membros isentarem do imposto especial de consumo ou aplicarem taxas reduzidas, como acontece, do imposto especial de consumo a um volume limitado de bebidas espirituosas à base de frutos produzidas a partir de frutos, tais como a maçã, a pera, o bagaço, e uvas e outras bagas, que são pertencentes, produzidos e fornecidos por um particular num terreno cujo título detenha. Ora, a Diretiva 2020, que regula a isenção aplicável às bebidas alcoólicas, fala expressamente em bebidas espirituosas à base de frutos, o que deixa de fora as bebidas produzidas a partir de outras matérias-primas, como a cana de açúcar, que é uma gramídea. Não podemos, por isso, avançar com proposta de alteração ao Código de IEC, no sentido de alargar o âmbito da isenção a essas bebidas, sob pena de estarmos a contrariar a própria diretiva. Por isso, o Partido Socialista vem recomendar ao Governo que solicite à Comissão Europeia uma derrogação ao abrigo da Diretiva 92/83/CEE para isentar do Imposto Especial de Consumo as bebidas espirituosas produzidas a partir de cana de açúcar, na região autónoma da Madeira, produzidas em pequenos volumes. Tal como acontece com os frutos mencionados na diretiva, a cana de açúcar tem uma longa tradição na produção de bebidas alcoólicas em diversos Estados-membros da União Europeia, especialmente nas regiões ultraperiféricas, como as Antilhas Francesas e a Ilha da Madeira, que tem aguardente de cana. A cana-de-açúcar foi uma das primeiras culturas a ser introduzida na Madeira e o arquipélago tornou-se rapidamente num dos produtores de açúcar, ou ouro branco, como na altura era designado, mais populares do mundo. A relevância histórica e cultural da aguardente de cana na Madeira parece, pois, justificar que esta bebida seja equiparada para efeitos da isenção aplicável à pequena produção para... Exatamente, para efeitos de isenção aplicável à pequena produção para consumo próprio, prevista na diretiva às bebidas espirituosas produzidas a partir de frutos. Ora, se o fundamento subjacente à isenção de bebidas espirituosas à base de frutos foi a preservação de produtos regionais e tradicionais que não sejam produzidos para fins comerciais, não se vislumbra razão para excluir a aguardente de cana desse enquadramento. Até porque a cana-de-açúcar é uma matéria-prima agrícola sujeita a um processo de fermentação e destilação semelhante ao utilizado para produzir aguardente de fruta. Para além disso, a aplicação da isenção do imposto exclusivamente às bebidas à base de frutos constitui um tratamento desigual em relação às tradições de diferentes regiões europeias. E por estes motivos, apelo aos senhores deputados e senhoras deputadas que aprovem este projeto que recomendou ao Governo da República é o seguinte: solicite à Comissão Europeia uma derrogação ao abrigo da Diretiva 9283-CEE, de 19 de outubro, e que habilita Portugal a isentar do imposto especial de consumo as bebidas espirituosas produzidas em pequenos volumes por pequenos produtores independentes a partir de cana-de-açúcar na região autónoma da Madeira, em condições equivalentes às que são aplicáveis às bebidas espirituosas à base de frutos. E também defenda, junto das instâncias europeias, a especificidade cultural e histórica da aguardente cana da região autónoma da Madeira, demonstrando a sua relevância regional e o alinhamento com os critérios objetivos subjacentes às isenções já previstas na diretiva. Muito obrigada pela vossa
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então abrir a discussão. Questiono se algum deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada pela apresentação do projeto de resolução. Esperava que trouxesse aqui umas amostras para nós vermos in loco estas bebidas que são importantes e que todos gostamos, até porque é da cana-de-açúcar da região autónoma da Madeira. Mas, por acaso, ainda hoje de manhã, o meu grupo parlamentar recebeu uma associação do setor, não das bebidas espirituosas e da cana-de-açúcar, mas que tinha a ver com as bebidas produzidas a partir de cevada e das microempresas, para também criar aqui uma solução ao nível do ZIEC e destes impostos. Não é questão de nós estarmos de acordo ou desacordo, nós estamos, obviamente, é importante criar soluções que sejam importantes para desenvolver as economias regionais e as economias locais. O que nós lhe iríamos pedir, porque eu penso que era importante, é o respeito que temos pela autonomia local. E falta aqui, apesar de serem diretivas europeias, e portanto a Diretiva Europeia 92/83 da CEE, e no fundo não a segunda diretiva, isto é já de 92, mas a defesa junto às instâncias europeias, eu penso que falta aqui um parecer do Governo Regional Autónomo da Madeira. E se perante este projeto de solução, não de forma autónoma também, perante este projeto de solução, pedir e solicitar o devido contributo à região autónoma, ao Governo Regional da Madeira, para que isto sejamos enriquecidos nessa questão. Isso vai depender do nosso sentido de voto, porque eu acho que é uma matéria que com certeza estaremos de acordo, não é isso que está em causa, mas o parecer da região autónoma, eu acho que é o respeito pela Madeira, não é pelo Governo ou por qualquer partido, não é isso que o caso, até estou à vontade que não é o nosso partido, mas faria sentido trazer essa, solicitar e trazer anexo a esta resolução esse parecer do Governo Regional. E era esse pedido que lhe fazia, no sentido de criarmos uma solução futura de grande consenso nesta matéria, até porque vem aí o Orçamento de Estado, e essas matérias também tocam muito com o Orçamento de Estado, e o parecer da região autónoma pode ser com um prazo curtíssimo, pedido, e se tivesse nessa disponibilidade, viria uma próxima reunião, se calhar no dia 11 ou 12 de outubro, não sei quando é que poderá ser, mas acho que seria conveniente, e deixo-lhe ficar esse pedido, dizendo que da nossa parte, nós, na súmula, estamos de acordo, temos algo também introduzido nessa matéria e, portanto, mais de acordo estamos. O que eu acho é que deve ter um pedido rápido ao Governo Regional da Madeira e aí a força será maior junto às instâncias europeias, como dizem muito bem no seu ponto 2, e o Governo, ao solicitar à Comissão Europeia uma derrogação desta diretiva, falo com, não só pelo pedido do seu próprio Governo, mas também do Governo Regional, porque na Europa as regiões contam muito, e Portugal tem duas regiões autónomas e são importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se mais algum, Sr. Deputado? O Sr. Deputado Pedro Coelho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não subscreve este projeto de resolução por uma questão muito simples, em primeiro lugar. Nós, uma vez eleitos, somos deputados da nação, mas é também nossa obrigação respeitar as autonomias regionais. E, neste caso em particular, a autonomia que ainda não é plena, todos nós sabemos, mas da região autónoma da Madeira. A região autónoma tem governo próprio, que tem uma estratégia para este setor, para a cana-de-açúcar que também apoia, tem uma estratégia para o vinho madeira, tem uma estratégia para a banana, para outros setores, e, portanto, é importante, quando se faz um projeto de resolução destes, saber qual é a estratégia do Governo Regional. Quando se faz um projeto de resolução com esta dimensão, saber que estamos a reduzir receita fiscal para a Madeira e não é correto de reduzir receita de uma região autónoma sem, no mínimo, ter o parecer dessa região autónoma, e também a Madeira tem um Parlamento que elege 47 deputados. E, portanto, era importante, em primeiro lugar, ouvir os órgãos democraticamente eleitos da região autónoma da Madeira, e por isso eu sou autonomista, sou eleito pela Madeira e, obviamente, não posso concordar, sendo deputado da República, que a Madeira não seja ouvida nesta matéria. Uma segunda questão, o que é que se pretende com este projeto de resolução? Obviamente que o Partido Socialista quer isentar de imposto especial sobre o consumo as bebidas espirituosas produzidas a partir da cana-de-açúcar. Todos nós, e a diretiva refere isso mesmo, os Estados-membros estão autorizados a aplicar uma taxa reduzida ao álcool etílico produzido em destilarias de produtores de frutos, tais como a maçã, a pera, o bagaço de uva e bagas. O rum da Madeira, como o rum de Espanha, como o rum das Antilhas Francesas, já tem neste momento uma redução de 50% no IEC. O que é que o Partido Socialista quer? Quer que, em algumas quantidades, os produtores que tenham terreno e que tenham canas de açúcar possam, numa determinada quantidade, produzir aguardente para autoconsumo e, nessa linha, não pagarem IEC. Mas, se um determinado produtor do pêro ou da maçã fizer sidra, de uva fizer vinho, esse produtor, para autoconsumo, não paga IEC. Porquê? Porque a uva é um fruto, a maçã é um fruto, mas a cana-de-açúcar não é um fruto, é uma planta herbácea, e daí que a diretiva comunitária distingue o que é fruto do que é planta, do que é, neste caso, erva. E isto está harmonizado em todos os Estados que fazem parte da União Europeia. Portanto, há esta redução no rum, mas rum é uma coisa, e a aguardente de cana é uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. E eu quero que os senhores deputados e a Comissão Social vá à Madeira. E vá à Madeira e beba poncha. E a poncha é feita de aguardente de cana. Mas eu quero que bebam boa aguardente de cana. Que bebam aguardente de cana certificada, validada, com controle de qualidade. E essa, obviamente, tem um critério diferente do que aqueles critérios que os produtores, que de uma forma legítima, produzem aguardente, mas nós não queremos que esse aguardente chegue ao mercado e os senhores, indo uma vez à Madeira, possam ter uma má experiência quando, por exemplo, beberem uma poncha à pescador. E nessa linha, porque o Governo Regional devia ter sido ouvido, porque a Assembleia Legislativa devia ter sido ouvida, porque isto é uma matéria de competência da Assembleia Legislativa da Madeira, porque esta redução já existe para o rum em 50%, e existe para as produções que tenham por base frutos, e a cana de açúcar não é um fruto, esta isenção não faz sentido. Porquê? Porque, por um lado, é uma redução da receita fiscal para a Madeira, e a Madeira deve ter, obviamente, essa prerrogativa deve ser ouvida, e em segundo lugar também porque estamos a falar de uma bebida alcoólica que deve ser controlada, o seu controle de produção e de qualidade deve ser verificado, e nessa linha nós não subscrevemos esta iniciativa, por isso mesmo. Não respeita a autonomia do Poder Regional, minoreita da Região Autónoma da Madeira, essa redução já existe, esta é uma questão que está harmonizada no seio da União Europeia. Há isenção e redução para os frutos, não há isenção total para, no caso da cana-de-açúcar, que é uma planta herbácea. Por isso, sugiro ao Partido Socialista que retire esta proposta e esta proposta seja submetida à Assembleia Legislativa da Madeira, que é onde, em primeiro lugar, deveria ter chegado. Se mantiver a sua proposta, obviamente o PSD irá votar contra a mesma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se mais alguma senhora ou Sr. Deputado que quer usar a palavra? Não? Então passamos à Sra. Deputada Sofia Canha para fazer o encerramento da discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a intervenção de ambos os senhores deputados, que são pertinentes às preocupações, obviamente, que não negamos que os argumentos são válidos e também nós ponderamos em todas essas situações. Só também aqui dizer, e respondendo aqui ao senhor deputado Pedro Coelho, que a autonomia não é distrita e não é exclusiva da região autónoma da Madeira e do seu governo próprio. Os deputados também têm autonomia para fazer propostas e aqui na Assembleia Legislativa, na Assembleia da República. Portanto, a autonomia também é uma prerrogativa que eu tenho, qualquer deputado tem, para apresentar aquilo que entender aqui. Quando são os próprios eleitores que nos convocam e apresentam os seus problemas, nós achamos e obviamente optamos por aquilo que nós achamos que é a melhor forma de responder às suas preocupações, mas fico sensível também àquilo que argumentou em relação à questão da saúde pública e também em questão aos riscos que não só a qualidade da aguardente se coloca, porque foge ao controle, se for vendida comercialmente e aí também é aplicável, já são outras instâncias em termos de fiscalização que têm que atuar, mas também o risco de venda ilegal até deste produto. Dizer também que não poderia ser discutido, ou seja, os termos em que é apresentada esta proposta tinha que ser discutida na Assembleia da República, porque o tema, esta questão, uma derrogação de uma diretiva, tem que ser discutida em Assembleia da República. Ele compete aos Estados-membros pedirem esta derrogação e não às Assembleias Legislativas. Não obstante, poderíamos, sim, ter optado por fazer esta discussão primeiramente na Assembleia Legislativa da Madeira e depois passar aqui. Não obstante, e também respondo ao Sr. Deputado, não obstante, sendo, imaginemos que seja aprovada aqui esta recomendação ao Governo, o Governo pode depois tomar as medidas e fazer as consultas que entender e até consultar diretamente o Governo, que é da mesma cor política até, e até pode achar que de facto não faz sentido remeter esta derrogação para as instâncias europeias e nada acontece, não é? São decisões políticas também que estão aqui por base destas decisões. Portanto, quero com isto dizer que a aprovação de uma suposta aprovação deste projeto não implica necessariamente a sua aplicação imediata.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informo, Sras. e Srs. Deputados, que o projeto de resolução discutido irá ser remetido para plenário, para as devidas votações regimentais, nos termos do número 4 do artigo 128 do RAR. Dou assim por encerrado este ponto. Passaremos ao nosso ponto 2, a audição do Governador do Banco de Portugal, professor Dr. Mário Centeno, no âmbito do plano de atividades e do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Peço-vos apenas alguns minutos para então procedermos aqui à recepção do Sr. Governador. Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do senhor Governador do Banco de Portugal, senhor professor Dr. Mário Centeno, que desde já cumprimento, cumprimento também o senhor chefe de gabinete, o senhor professor Álvaro Novo, e a senhora administradora, a senhora professora Helena Adegas. Começamos então pela discussão do plano de atividades. O senhor Governador terá direito então a uma intervenção inicial até 10 minutos, posteriormente haverá lugar a uma primeira ronda 5 minutos por grupo parlamentar com resposta individualizada e depois, caso haja inscrições para o efeito, haverá lugar a uma segunda ronda por deputado inscrito com resposta no total, portanto o tempo será utilizado, serão 2 minutos por deputado inscrito, com resposta conjunta. Desde já então passo a palavra ao Sr. Governador para a sua intervenção inicial. Tem a palavra o Sr. Governador até 10 minutos.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo pelo óbvio. Foi um enorme privilégio, honra e prazer liderar o Banco de Portugal nos últimos anos. No final de 2025, concluímos o plano estratégico definido em 2020. O sistema bancário concluiu com notório sucesso uma inversão do ciclo económico-financeiro iniciada há quase 10 anos. Nesse processo, merecem destaque por serem mais recentes a venda do Eurobic à banca em 2024 e a recente proposta de aquisição do novo banco pelos franceses do BPCE. Hoje, o sistema bancário apresenta indicadores que lideram em muitas dimensões a área do euro, nas suas estruturas de custo, na rendibilidade, no capital e no custo do risco. Ninguém diria, há apenas 10 anos, que tudo isto seria possível. As mais de 100 reuniões que mantive com responsáveis da banca portuguesa atestam o novo compromisso ativo, não reativo ou passivo do Banco de Portugal para com o setor. A análise económica, uma das bandeiras de excelência do Banco de Portugal, alargou o seu âmbito e passou a analisar temas usualmente não considerados. Falo-vos da passagem em 2023 à publicação de estimativas do saldo orçamental, o comprometermos-nos com taxas de crescimento trimestrais nas nossas previsões e lançámos uma série de políticas em análise que abordou temas relevantes de política económica. Na proximidade e confiança, mote do plano estratégico para 2021-2025, muito passou pela reorientação para uma política de comunicação mais virada para as pessoas. O banco investiu recursos nos contactos regulares com a comunidade, através de reuniões que percorreram as agências do Banco de Portugal e em que participaram dezenas de agentes locais. Nestes últimos anos, percorremos o país para visitar escolas, foram milhares de estudantes com quem interagimos e a quem levámos um pouco da literacia financeira, económica e estatística. Em muitos territórios, foi a primeira vez que o Governador do Banco de Portugal esteve presente. Estes alunos são parte integrante da revolução silenciosa que tem propulsionado o país para a liderança da educação e escolaridade na Europa e no mundo. Este é um processo nunca concluído, onde a literacia financeira é uma prioridade do Banco de Portugal. A política monetária teve um papel fundamental na estabilização do sistema financeiro e da própria economia. Os novos instrumentos e as decisões convencionais sobre o nível de taxas de juros tiveram repercussões no balanço e nos resultados do eurosistema e, consequentemente, do banco. Quanto às componentes operacionais das contas do banco, estas mostram dois factos relevantes. Os gastos globais de funcionamento caíram a preços constantes de 196 milhões de euros em 2020 para 180 milhões em 2024. Entre estes, os gastos com pessoal caíram de 132 milhões para 114 milhões de euros. Os anos deste plano estratégico foram marcados pela recuperação da crise pandémica, mas viram também surgir a inflação, uma realidade adormecida e a que o eurosistema teve de reagir. A posição do banco privilegiou a estabilidade de preços, sem esquecer a economia, porque a inflação é, no final, uma variável endógena, e as nossas políticas não devem causar mais dano para além do mínimo necessário. Nada disto teria sido possível sem bons dados. O banco iniciou um processo de simplificação de recolha e disseminação da informação, que está na essência de tanto que o banco faz. Gerir é assumir riscos, até na inação. A rede que sempre procurei veio dos departamentos de risco, auditoria e jurídico. O desafio com o raciocínio económico foi sempre a regra para encontrar soluções. Foi assim para as decisões sobre o sistema financeiro, foi assim para a gestão corrente do banco. Os encontros do banco foram um enorme sucesso. Nunca tínhamos partilhado um espaço comum com mais de 1.500 trabalhadores presentes. Nunca estivemos tão juntos. Vamos estar mais juntos no futuro, mais frequentemente. O novo edifício é uma realidade em construção e à vista de todos. No momento em que os valores éticos e a liberdade individual são postos em causa em várias geografias, a Europa tem-se mantido fiel aos princípios que definem o espaço civilizacional mais avançado do mundo. O banco falhou momentaneamente quando permitimos que informação confidencial e sensível fosse divulgada publicamente. Quando reuniões do Conselho de Administração do Banco foram transmitidas de forma truncada e dados sujeitos a sigilo foram expostos publicamente. Não podemos tolerar. Os elevados padrões éticos do banco são parte constitutiva da sua existência e responsabilidade secular. É obrigação do banco defendê-las, respeitando todas as garantias constitucionais dos seus trabalhadores e de todos os que dependem do banco para as suas vidas diárias, que são todos os portugueses e todos os que olham para Portugal para viver, visitar ou comerciar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Passa então, começamos já pela primeira ronda. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Governador e quem o acompanha, Sr. Administrador, Sr. Chefe de Gabinete. Esta será provavelmente a sua última audição enquanto Governador do Banco de Portugal, encerrando-se aqui um ciclo de 10 anos, 5 anos enquanto Ministro das Finanças, 5 anos enquanto Governador do Banco de Portugal, que são 10 anos de um ciclo de visitas regulares à Assembleia da República. Eu diria que será provavelmente a personalidade com mais presenças na Assembleia da República, que há mais tempo vem aqui com regularidade, tirando alguns deputados, diria muito poucos, aqui na sala só conto um, que tenha mais de 10 anos desta casa. Mas estou certo de que do futuro ainda teremos a oportunidade de o ver e ouvir neste ou noutros fóruns. Sendo esta a última audição, ainda ponderei fazer uma versão light desta minha audição, com perguntas um pouco mais fáceis e mais simpáticas, mas confesso que acho que o Sr. Governador até levaria a mal, por isso vou prosseguir nos termos habituais e começo aqui precisamente com uma polémica. Aliás, vou abordar aqui 3 pontos, são 3 polémicas. A primeira foi recentemente tornada pública, 2 nomeações, no mínimo polémicas, que o Sr. Governador fez já no final do seu mandato. A esposa do seu ex-secretário de Estado, Mourinho Félix, que enquanto diretora, e o também seu ex-secretário de Estado, o professor Álvaro Novo, que aqui está, enquanto seu chefe de gabinete. O Sr. Governador, indigitado, quando esteve aqui na Assembleia da República, já revelou aqui quem será o seu chefe de gabinete, portanto, uma pessoa com quem já trabalhou, com quem tem uma confiança pessoal e que lhe assegura as competências e o perfil necessário para exercer o cargo, o que nos parece razoável. Aliás, o Sr. Governador Mário Centeno, quando há 5 anos chegou ao Banco de Portugal, nomeou alguém com quem já tinha trabalhado, que conhecia bem, que lhe oferecia confiança para o cargo, o professor Álvaro Novo, que aqui está. Por isso, a pergunta que lhe queria fazer era como se teria sentido se há 5 anos e 2 meses o então Governador Carlos de Costa tivesse escolhido aquele que viria a ser o seu chefe de gabinete para o mandato que iria exercer. Uma segunda questão e segunda polémica prende-se com a Operação Pactum, que é uma operação que foi conhecida recentemente, em abril deste ano, que foi noticiado, que levou à constituição de 43 arguídos, um dos quais é Carlos Moura, que é diretor do Banco de Portugal, e que, segundo aquilo que foi noticiado, foi alvo de buscas no seu local de trabalho, está suspeito de crimes de corrupção, participação económica em negócio, falsidade informática, abuso de poder, entre outros, na contratação de serviços informáticos. E foi também conhecido que no centro desta investigação encontra-se um conjunto de indivíduos que, em conjugação de esforço e de forma premeditada, viciaram dezenas de procedimentos de contratação pública e privada num valor total não inferior a 17 milhões de euros. Portanto, suspeitas muito graves que, no meu entender, seriam merecedoras, no mínimo, de uma suspensão preventiva e imediata. Isto aconteceu no início de abril. Em abril não aconteceu nada, em maio não aconteceu nada, em junho não aconteceu nada, e em julho foi tornado público que, ou pelo menos tivemos conhecimento, que só em julho este diretor foi suspenso e substituído. E quando eu digo que não aconteceu nada, não foi bem assim, porque, entretanto, este diretor assinou alguma contratação pública, embora já estivesse em curso, mas já depois de todas estas suspeitas graves, chegou mesmo a assinar, em nome do Banco de Portugal, contratos públicos. Pelas notícias que vieram ao público, soubemos que a MEL, que está envolvida neste processo, terminou uma auditoria interna para avaliar aquilo que aconteceu, mas da parte do Banco de Portugal há um silêncio absoluto. Houve um comunicado inicial que confirmava a existência das buscas e a colaboração com as entidades, muito bem, mas depois daí nada mais houve do Banco de Portugal. E isso é evidente em várias notícias. Uma delas diz-nos: o Banco de Portugal não tem explicado o que está a fazer para avaliar o que aconteceu na estrutura do banco, para ter dois casos judiciais a esbarrar no mesmo departamento, os dois ligados à contratação de fornecedores informáticos, um dos que mais dinheiro gastam dentro da autoridade, segundo o portal Base. E outra notícia diz-nos que, contudo, fonte oficial da instituição liderada por o governador Mário Centeno não quis fazer comentários. Tal informação foi prestada oralmente numa chamada telefónica, apesar da insistência do observador em receber tal resposta por escrito, como reciprocidade das perguntas também tinham sido enviadas igualmente por escrito. Por isso, queria dar-lhe aqui também esta oportunidade, em primeiro lugar, de nos esclarecer, já que até ao momento, através da comunicação social, não foi possível obter esses esclarecimentos, perceber porque é que fugiu à questão e também perceber porque é que não afastou imediatamente esta pessoa e se já foi feita alguma auditoria interna e quais são as conclusões dessa auditoria. Para terminar, e olhando aqui um pouco para o futuro, consta-se também que o Sr. Governador escorraçou a Sra. Diretora Adjunta da Secretaria-Geral e dos Conselhos do seu gabinete na Rua do Comércio e, eventualmente, para lá se instalar quando deixar de ser Governador e passar a ser consultor. Em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar se nos pode adiantar se, efetivamente, tem essa intenção de passar a ser consultor do Banco de Portugal quando terminar as suas funções como Governador. A prerrogativa dos Governadores nunca tal aconteceu na história, pelo menos na história mais recente, do Banco de Portugal. Já tivemos administradores que passaram para consultores, mas governadores ainda não.
Para terminar,
em segundo lugar, se confirma que se pretende instalar neste gabinete, se for o caso, e em terceiro, para terminar, Sr. Presidente, efetivamente aquilo, se vai ser consultor, aquilo que vai fazer, quem é que vai definir o seu plano de trabalho, se vai ajudar o novo governador e se eventualmente o novo governador lhe pedir algum trabalho sobre o combate à corrupção, se o vai fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então para responder a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. 5 minutos, tem a palavra, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado, eu vim falar sobre o plano de atividades e sobre o relatório e contas de 2024. Sr. Deputado, não me fez nenhuma pergunta sobre este tema. Quero que fique claríssimo que não fez nenhuma pergunta sobre 2024, nem sobre os resultados do banco, nem sobre o sucesso do sistema financeiro. Foram temas que passaram ao lado das suas perguntas. Agradeço. Foram mais de 300 horas, provavelmente, nestas comissões, segundo as contas que eu tenho, e, portanto, é verdade, Sr. Deputado, que tem alguma rodagem aqui, felizmente, neste Parlamento, e com resultados que o Sr. Deputado seguramente saberá apreciar. Sr. Deputado, o Sr. Deputado não conseguiu dizer o nome da diretora adjunta do Departamento de Estatística. Tenho muita pena, Sr. Deputado, muita pena que não tenha conseguido dizer o nome de uma pessoa que tem um currículo, que tem uma formação académica, que tem uma carreira no Banco de Portugal de décadas. Sr. Deputado, com toda a frontalidade lhe digo, não lhe fica bem, se me permite que eu lhe diga isto, porque revelou o pior, e eu não acredito que seja do Sr. Deputado, porque eu já o conheço há muitos anos, o pior da sociedade que estamos a construir. A Rita Poiares, que é o nome... A Rita Poiares, Sra. Deputada, a Sra. Rita Poiares não é esposa de ninguém, é a Sra. Rita Poiares. A Rita Poiares tem uma carreira absolutamente extraordinária, nunca ninguém a viu ao lado da pessoa que o Sr. Deputado... Sr. Deputado, claro que fez uma pergunta.
Vamos evitar o debate também, Sr. Governador. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Deputado, referiu-se a uma pessoa como esposa de alguém. Foi o que o Sr. Deputado fez. Não, Sr. Deputado, não é público. O que é público é que a Rita Poiares é uma técnica altamente qualificada do Banco de Portugal, que foi promovida pelos últimos 3 governadores do Banco de Portugal, e era isto que o Sr. Deputado devia ter dito sobre a Rita Poiares. Sobre lugares de coordenação e de direção no Banco de Portugal. eles existem a partir de 2016 como comissões de serviço. As comissões de serviço cessam assim que o Conselho de Administração do Banco de Portugal entende. E, portanto, não há ninguém que seja deixado a ninguém. Há uma comissão de serviço, essa comissão de serviço cessa no dia em que o Conselho de Administração do Banco de Portugal decide que essa comissão de serviço cessa. E isto é verdade para o chefe de gabinete, que é um diretor de gabinete, como para todos os coordenadores da área, para todos os coordenadores de unidade e para todos os diretores do banco. São comissões de serviço. O Código de Trabalho é muito claro sobre comissões de serviço. É assim que é feito. Eu não deixei nenhum chefe de gabinete a nenhum dos meus, ao meu sucessor. A questão do Departamento de Informática é uma questão que é localizada. É uma questão difícil para o banco, não nego. É algo que o banco está a seguir junto das autoridades judiciais, porque é a sua obrigação e o seu dever. E o banco internamente fez tudo o que tinha a fazer para acautelar aquilo que é a vida interna do banco e as decisões do banco nas circunstâncias que se nos colocaram. O doutor, o engenheiro Carlos Moura, é um quadro altamente qualificado do Banco de Portugal, é diretor do Departamento de Informática há bastante tempo, é uma pessoa em quem o banco, de quem o banco recebeu muito. Tem um problema judicial. Aquilo que o banco fez imediatamente foi afastar o engenheiro Carlos Moura de todos os processos de aquisição. Este tema evoluiu em julho com um outro caso. Um caso que, do ponto de vista judicial, se colocou ao banco e se confrontou o banco bastante mais detalhado. E levou o Conselho de Administração do Banco a substituir toda a direção do Departamento de Informática e a fazer uma rotação de todos os coordenadores de unidade que, de uma forma ou de outra, têm responsabilidades na função compras do Departamento. O banco continua consciente das suas responsabilidades e da necessidade de ter uma resposta às entidades judiciais neste caso. Eu não sei rigorosamente nada do processo, não posso ajudar nessa matéria, mas garanto-lhe que existe um acompanhamento muito do banco sobre esta matéria. E vou terminar. Eu sou funcionário do banco há 35 anos, tenho uma carreira no banco. O banco tem regras muito claras sobre aquilo que trabalhadores do banco ocupam e fazem depois de sair de funções no Conselho de Administração. Há inúmeros casos, o último, o Dr. Hélder Rosalino, o Dr. José de Matos, o professor Pedro Duarte Neves, o professor Vítor Constâncio. O meu caso não é em nada diferente de todas estas pessoas.
Muito obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado Alberto Fonseca, pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Tem a palavra.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, o Sr. Governador começou mal a sua resposta e diria que continuou pior. Não, foram ditas inverdades, ou foram ditas mentiras. Sr. Presidente, foram ditas mentiras, eu acho que tenho o direito de as expor. O senhor Governador disse que esta audição é sobre o plano de atividades de 2024 e que eu não fiz nenhuma questão... Não, Sr. Presidente, tem de me permitir, porque isto não é verdade. Isto não é verdade. Sr. Presidente, se me permite usar a figura da defesa da honra, a minha honra foi ofendida na medida em que o Sr. Governador disse uma coisa que não é verdade.
Sr. Deputado, está a falar da sua honra particular?
A minha honra é um minuto.
Então terá de ser no final do debate, Sr. Deputado.
E a bancada também foi ofendida porque o Sr. Governador referiu-se ao grupo parlamentar.
Sr. Deputado,
se me permite, um minuto.
Quero fazer a defesa da honra
da bancada durante um minuto.
Então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que o Sr. Governador disse que nesta audição, que é sobre o plano de atividades 2024, o grupo parlamentar do PSD não colocou nenhuma questão sobre 2024, o que é mentira. Portanto, começou mal o Sr. Governador. E eu fiz três perguntas. A primeira foi sobre as nomeações que ocorreram recentemente, portanto é oportuno avaliar, é a primeira vez que o Sr. Governador vem cá depois disso. A segunda, com duas operações importantes, eu só me referi a uma, que é a Operação Pacto, mas houve também a Operação Nexus, que é também importante, e não teve tempo para isso. E coloquei uma terceira questão, até já fora do tempo da intervenção, relativamente ao futuro, é a última audição, eu penso que é oportuno. Portanto, não é verdade que não tivesse colocado nenhuma questão que não fosse oportuna. Mas continuou pior o Sr. Governador, porque trouxe para aqui um tema que não foi abordado por mim, e é a parte mais grave. Porque o Sr. Governador quis trazer para aqui o nome de uma pessoa que eu nem sequer referi, e eu nunca coloquei em causa a qualidade nem as pessoas que foram nomeadas, apenas as identifiquei, como isso é público. Aliás, fiz uma pergunta especificamente do professor Álvaro Novo, que é, sem nunca colocar em causa a sua qualificação para o cargo, nem as suas qualidades, nem da senhora diretora, como foi o caso. Por isso, acho que o mínimo que se exigia é que o Sr. Governador se retratasse e pedisse desculpa por as palavras não terem sido.
Muito obrigado,
tão precisas quanto aquilo que desejaria.
Muito obrigado,
fosse.
Sr. Deputado. O Sr. Governador tem um minuto para responder.
Presidente, muito obrigado. Eu vou usar 20 segundos. A primeira pergunta foi sobre 2025, a segunda foi sobre 2025 e a terceira foi sobre 2025. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Governador e a equipa que o acompanha. É um gosto tê-lo cá, ainda que seja em fim de mandato, e no fundo, mais que prestar contas sobre o plano de atividades, eu diria que na prática prestar contas sobre o desempenho que teve ao longo deste mandato, que coincide no atual momento e, portanto, permita-me que possa ser um pouco mais vasto. Depois de tantas horas, como que quantificou 300 horas nesta casa, é significativo para fazer também aqui um balanço. O seu mandato consideramos que foi um mandato exigente, marcado por choques inflacionistas, marcado também pela subida histórica de juros e agora pela inversão, ao contrário, do ciclo via BCE. E por isso é essencial um balanço rigoroso e clareza sobre o que fica por fazer antes da transição da pasta para o próximo governador, seja ele quem for, ainda o Governo não tomou nenhuma decisão, mas é um ciclo de 5 anos que terminará a partida. Sobre os resultados da banca, temos de referir que em 2024, portanto o ano em que estamos aqui a analisar o relatório, os principais bancos apresentaram lucros recordes de 6.288 milhões de euros, com vários efeitos que têm a ver precisamente com o que eu disse, da questão das taxas de juros, mas é de facto o maior valor das séries históricas atualizadas pelo Banco de Portugal, e pergunto-lhe, que avaliação faz o Banco de Portugal sobre a solidez destas margens num contexto de cortes das taxas agora diretivas do Banco Central Europeu? E era a primeira pergunta que lhe fazia. Perguntava-lhe também, porque no inverso, no lado do Banco de Portugal, tem apresentado resultados operacionais negativos. Quais são as medidas que tentou adotar para inverter este ciclo? O Banco de Portugal não pode estar constantemente a dar prejuízos e bem sei que há aqui um casar, a banca comercial dá lucro e de forma excessiva e o Banco de Portugal acabou por ter, não desde que é governador, já o tinha antes, um ciclo bastante negativo em termos de resultados. E a pergunta que, que ponho é... também ao nível do CAB, é um documento que deixou ficar, que trabalhou durante vários anos. Eu, aliás, tive a oportunidade de perguntar na audição que tivemos ao Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira o que é que vai fazer com o documento que existe em consulta pública feita. É um documento que deixa ficar pronto. Tivemos aqui também ontem uma enorme discussão sobre a questão do cartel da banca. Este CAI poderia evitar alguma das questões e pergunto-lhe se... porquê que não avançou? Porquê que depois da consulta pública feita, o Banco de Portugal teve aqui algum problema com o Governo neste sentido da relação e que podia ter sido avançado, porque de facto considero que era muito, muito importante tudo aquilo que nós conhecemos e da consulta pública efetuada. Os gastos de crédito vencido mantêm-se contidos no global da banca, em torno de 1,2%, recentemente anunciados em 2025, mas há sinais de pressão no consumo. Que medidas prudenciais adicionais ponderou o Banco de Portugal tomar para travar o agravamento do mal parado no consumo, principalmente quando as taxas estão em trajetória de descida e pode haver um desagravamento nos créditos de concessão? A taxa do MREL do Banco Central Europeu está em 2,15% desde 1 de agosto de 2025. Como avalia a transmissão desta descida à Euribor e, sobretudo, aos spreads? Há evidências de pass strength simétrica de subidas e descidas? Relativamente à questão da cibersegurança e do regulamento DORA, que balanço faz da sua implementação no setor bancário e a forma como tem adotado esta realidade? Durante o processo de nomeação do novo governador, Dr. Álvaro Santos Pereira, tem sido referido por diversas vezes a necessidade de independência do Banco de Portugal face ao poder político. É pública a relação do Banco com o Governo, não tem sido a melhor durante os últimos ano e meio, e que permaneceu sempre um certo desconforto face às diferenças nas projeções económicas. Agora que está a terminar o seu mandato, acha que o legislador deve repensar a lei orgânica do Banco de Portugal para reforçar e blindar esta independência do supervisor em relação ao Governo e evitar as percepções das nomeações ad hominem? Que lições tira da polémica pública recente? Relativamente ao crédito mal parado e as vendas de carteiras, têm existido decisões do Supremo Tribunal de Justiça a discriminar vendas de hipotecas e entidades não supervisionadas por alegado fraude à lei. Que orientações pretende o Banco de Portugal emitir para proteger mutuários e, simultaneamente, não penalizar a gestão ativa dos NPLs? Há espaço para exigir sustentabilidade de conduta proporcionais? Quanto à questão da polémica em torno da nova sede, deixamos para daqui a pouco e não falarei sobre isso. E, por fim, Sr. Presidente, estou a terminar. Que balanço global faz deste mandato? Vai deixar ao seu sucessor no Banco de Portugal um banco mais forte do que aquele que encontrou há 5 anos atrás, quando assumiu este desafio? Eu penso que foi benéfico, ainda que tenha sido com pressa, porque estamos aqui para discutir o 2024 e não estamos aqui para ver este triste espetáculo entre um partido e um governador. Isto não reforça a independência que nós, há pouco, defendemos no relatório do novo governador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador. 5 minutos, tem a palavra, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Pôs-me aqui em apuros porque fez tantas perguntas tão organizadas que eu tenho receio que não consiga chegar a todas. O mandato que eu aqui venho representar e que eu tentei na minha intervenção inicial, de facto, dar-lhe este ar de balanço, porque 2024 não é um ano que apareça sem ser na sequência daquilo que foram os anos anteriores para a atividade do Banco de Portugal, foi um período de enorme desafio, crise pandémica, recuperação da crise pandémica, aparecimento da inflação, subida dos juros, desafios para o crescimento da economia e para o equilíbrio financeiro, também dos bancos, mas também com muita atenção da nossa parte para as famílias. Temos muitos trabalhos feitos nos últimos anos olhando apenas para a questão das famílias. A inflação é um imposto que tem características muito negativas para a economia. Por isso que os bancos centrais têm uma independência total e preservada na lei e que deve ser mantida na gestão daquilo que é a política monetária e a atribuição que foi dada também ao Banco de Portugal, e já lá irei, na política macroprudencial. A banca tem beneficiado, e eu também referi isso na minha intervenção inicial, tem beneficiado da reestruturação profunda que começou a observar-se a partir do final de 2015 e que leva a que hoje a nossa banca tenha indicadores que a colocam no topo, nos 5 melhores sistemas bancários nacionais a nível europeu. Nós temos o melhor banco nos stress tests europeus e temos os dois melhores bancos na resiliência aos processos de resolução. São bancos portugueses. Ninguém diria isto há 10 anos. Nós conseguimos dar a volta e isso é mérito do sistema bancário, das políticas que foram adotadas e, seguramente, daquilo que foi a economia que sustentou essa transformação dos bancos. E aí gera-se um efeito de positivo nos dois sentidos. E é aí que eu costumo, e o Sr. Deputado saberá já a frase que eu costumo usar para descrever as responsabilidades dos bancos. Os bancos têm uma responsabilidade social que é dada pela República, no contexto, neste caso, europeu, de proteção dos nossos depósitos e de canalização, que é a função essencial dos bancos, das poupanças para o investimento. E a margem financeira, que é aquilo que resulta da diferença entre estas duas atividades, de forma muito simplificada, foi extraordinariamente penosa para os bancos durante muitos anos, quando as taxas de juros eram muito baixas, a economia portuguesa esteve numa profundíssima recessão e os bancos tiveram que reinventar os seus planos de negócio. Retomados níveis de margem financeira mais elevados, resulta nos resultados líquidos da atividade que o Sr. Deputado bem frisou para 2024. Estes resultados são cíclicos, têm uma componente cíclica muito significativa. Eles são muito importantes para que os bancos possam guardar para eles margens para responder a eventos futuros quando o ciclo económico e financeiro mude. Por isso, o Banco de Portugal, na sua política macroprudencial, ao longo do último ano, aumentou variadíssimas almofadas financeiras de capital exigidas aos bancos. Sejam os chamados buffers cíclicos, sejam aqueles que se destinam a criar almofadas financeiras para riscos setoriais, em particular o residencial. Este era o momento de o fazer e foi o sinal que o Banco de Portugal deu na sua política macroprudencial para que os bancos acautelem o futuro. E, portanto, é uma exigência muito grande que se coloca sobre os bancos. Nós temos um processo legislativo complexo em curso há muito tempo, como o Sr. Deputado disse, o CAB, que é o Código da Atividade Bancária, é uma peça legislativa importantíssima. Vou concluir, Sr. Presidente, eu vou ter que deixar alguma coisa para depois. É uma peça legislativa muito importante e é muito importante que se trabalhe em conjunto, seguramente no Banco de Portugal com o Ministério das Finanças e depois com o Parlamento. Esse trabalho tem vindo a acontecer. Não tem evoluído à velocidade que eu acho que todos, não só no Banco de Portugal, mas também no Ministério das Finanças, ao longo dos últimos Ministros das Finanças, porque eu já fui governador com 3 Ministros das Finanças e o trabalho foi feito com todos e há dificuldades, mas elas têm que ser superadas.
Para concluir, Sr. Governador.
E para terminar, porque depois vou deixar as outras questões para daqui a um bocadinho, é muito importante que possamos ter esse debate. Ainda hoje, ou esta semana, eu sei que houve interações entre o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças. É um trabalho continuado, mas tem toda a razão, Sr. Deputado, ele tem que chegar a um
ponto. Muito obrigado, Sr. Governador. Obrigado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nuno Fazenda tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, e toda a sua equipa. E quero naturalmente começar por o saudar e agradecer também o seu trabalho em prol do nosso país. Quero dizer-lhe de forma muito clara que o Sr. Professor Mário Centeno é uma das personalidades de maior prestígio do nosso país, enquanto Ministro das Finanças, enquanto Presidente do Eurogrupo e também enquanto Governador do Banco de Portugal. Foi mesmo o político responsável pela inauguração do primeiro superávit em Portugal na nossa democracia. e por isso, pelo seu contributo ao país, queria deixar o nosso profundo agradecimento pelo serviço público prestado ao país. Relativamente àquilo que são questões e à missão do Banco de Portugal, descreveu aqui hoje um conjunto de atividades que tem feito no acompanhamento da política monetária, na literacia financeira, na reflexão, na presença no território e também sobre aquilo que é o pensamento que o Banco de Portugal tem face ao passado e também para o futuro no âmbito das suas reflexões. E por isso eu tenho apenas duas questões centrais que eu gostaria de colocar. Nós optamos por colocar questões que dizem mais respeito à vida direta dos portugueses do que, ao contrário de outros, de estarem a falar mais de cargos, de lugares e de funcionários, e por isso é essas as duas questões que nós nos colocamos. Primeiro ponto sobre política monetária e inflação. Como é sabido, o Banco Central Europeu tem como missão assegurar o controlo da inflação na zona euro. E numa entrevista recente, por parte do Sr. Governador à agência Bloomberg, deixou implícito que, se a inflação se mantiver por muito tempo abaixo da meta de 2%, poderá ser necessária uma ação por parte do BCE. Hoje mesmo é noticiado que, de acordo com a OCDE, a descida de taxas de juros na Europa terminou. E, por isso, cada decisão do BCE é sentida de forma muito significativa, nomeadamente na prestação da casa de milhares de famílias portuguesas. E esta é uma questão decisiva para as famílias portuguesas, e é decisiva porquê? Porque em Portugal, o crédito à habitação é muito elevado, o peso do crédito à habitação no orçamento familiar é maior do que a média europeia e a maioria dos empréstimos assenta em taxa variável. E por isso a questão que se coloca e que lhe deixo de forma concreta é a seguinte: prevê que os portugueses possam vir a enfrentar no futuro subidas nas prestações da casa? Qual é que acha que é a posição que o BCE vai ter no futuro relativamente às taxas de juros? Segundo ponto diz respeito à conjuntura económica. Entre 2015 e 2023, Portugal viveu o maior período de convergência com a União Europeia em décadas. Crescemos 2,2% ao ano, acima da média da União Europeia e já com os anos da pandemia incluídos. Tivemos contas certas, emprego em máximos históricos e crescimento sustentado. E em 2023, dados de ontem do INE, crescemos 3,1%. Esse foi o legado do governo do Partido Socialista. Hoje, qual é o cenário? O cenário, infelizmente, é outro. Crescimento mais fraco, 2,1%, abaixo de todo o crescimento dos últimos anos do governo do PS, exportações em quebra, investimento a cair 1,5% no primeiro semestre de 2025, o pior desempenho do pós-pandemia e a economia em contração na primeira metade do ano. Por isso, deixámos o país a crescer acima de 3%, hoje temos uma economia a abrandar e investimento em queda. Estes são os dados e os factos. Acresce que o Conselho de Finanças Públicas projeta déficit já em 2026, apontando um déficit de 0,6%, sem contar ainda com reduções adicionais de IRS e IRC. Sabemos também que as contas públicas estão hoje dependentes de receita e vulneráveis a qualquer abalo do ciclo económico. E por isso, Sr. Governador, as perguntas finais que lhe deixo são as seguintes. Considera que tudo aponta para um regresso aos déficits mentais, como o Conselho de Finanças Públicas apontou? E se sim, quando é que isso pode vir a ocorrer? Segunda questão, que riscos é que identifica para a sustentabilidade das contas públicas neste contexto de abrandamento económico? E por fim, que recomendações é que nos poderá dar para que Portugal não volte aos déficits orçamentais? No fundo, para que o país continue a ser aquilo que deixou enquanto governante. Um país com crescimento económico e com contas certas. Seguramente fizeram uma reflexão dos vários indicadores económicos e reflexões do Banco de Portugal. O Banco de Portugal é uma instituição de referência e também queria aqui saudar todos os dirigentes e funcionários e técnicos do Banco de Portugal pelo contributo que dão para o país naquilo que é também o seu trabalho na área da regulação no domínio das nossas contas públicas. Muito obrigado, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Governador. 5 minutos, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito obrigado pelas suas questões. Eu vou, para fazer jus também às minhas respostas anteriores, ancorar as minhas respostas a partir de 2024. E acho que consigo chegar ao âmago das suas questões desta forma. A política monetária teve que lutar com um processo inflacionista que não vivíamos há muitas décadas e que fez com que a inflação atingisse o seu pico, 10,6% em outubro de 2022. Essa inflação inverteu o caminho a partir dessa data e isso permitiu que a política monetária, que tinha entretanto, ou que entretanto elevou as taxas de juros a 4,5%, de menos 0,5% para 4%, pudesse aliviar aquilo que o Sr. Deputado escreveu e bem, as consequências da luta contra a inflação através da parte de um Banco Central têm uma consequência na economia. O Banco Central aumenta as taxas de juros para arrefecer a economia, para desacelerar a evolução dos preços. E isto tem consequências. E os bancos centrais todos sabem que isso tem consequências. Foi por isso que eu disse na minha intervenção inicial que nós não podemos, vou pôr de uma forma coloquial, causar mais dano à economia do que aquele que é estritamente necessário para trazermos a inflação de novo para 2%. A minha preocupação ao longo de todo este tempo, também olhando esta questão com, obviamente, as lentes do Governador do Banco de Portugal, ainda que no euro nós só façamos argumentos para a área do euro, teve a ver com a potencial transmissão mais rápida de todo este aumento das taxas de juros às famílias e empresas em Portugal, em particular às famílias, que é o que mais difere da situação europeia, por causa da situação de taxas de juros prevalecentes nos contratos da habitação serem variáveis. Essa situação aconteceu e, de facto, as taxas de juros em Portugal no crédito, quer ao stock já existente, quer no fluxo de novos créditos, aumentou bastante. E é importante entender que, idealmente, nós não vamos voltar a taxas de juros tão baixas como tínhamos antes desta crise inflacionista. Isso é bom para a economia europeia, é bom para a economia portuguesa, porque taxas de juros muito baixas provocam riscos de estabilidade financeira acrescidos e não dão os incentivos certos à economia. E, portanto, temos que estar preparados para viver com taxas de juros mais próximas de 2% do que de zero. Isso é bom. Temos que tirar daí algum benefício. Mas também é verdade que o Banco Central Europeu não pode permitir que as taxas de inflação permaneça abaixo de 2% por um período muito prolongado de tempo, porque corremos o risco, e foi a regra na área do euro, de ter inflação demasiado baixa face ao referencial de 2%. E daí essas minhas palavras, que mantenho, e estou a tentar aqui explicar um bocadinho mais em detalhe, de podermos ter que reagir, em termos de política monetária, a um período continuado de inflação abaixo de 2%. Portugal beneficiou de todo este enquadramento ao longo dos anos. Nós demonstramos, de facto, que se conseguia, dentro das regras europeias, ter contas públicas equilibradas, ter investimento e crescer. Um grande impulso a esse crescimento foi o aumento das qualificações da economia portuguesa, das famílias, dos jovens em Portugal, e o outro foi a estabilidade financeira. Ela é absolutamente essencial. A palavra que mais me preocupa em Portugal e na Europa é investimento. Nós temos níveis de investimento baixos para o momento do ciclo em que vivemos. Para que o ciclo recupere, nós só o conseguimos fazer de forma sustentada com investimento. E na Europa e em Portugal, esse investimento, apesar do impulso do Next Generation EU, dos planos de recuperação e resiliência, é e permanece muito ténue. Não é uma exclusividade portuguesa, é partilhada, infelizmente, por todos e, portanto, infelizmente, com a Europa. As contas públicas fazem parte desta equação. A preocupação que temos vindo a transmitir ao longo de todos os anos, desde 2020, é com a evolução da despesa pública e, em particular, da despesa permanente. É essa a chave para que, ao longo do ciclo, consigamos ter contas públicas saudáveis. A receita fiscal é muito cíclica, muito cíclica. Ela hoje é muito beneficiada pelo extraordinário momento do emprego e do mercado de trabalho e pela receita fiscal, em particular de IRC. Esta situação pode vir a mudar no futuro e, portanto, se eu posso, porque é o que tenho feito, dar um conselho, eu aconselhava os senhores deputados a não se preocupar demasiado com o déficit, mas olhar para a despesa.
Muito obrigado, Sr. Governador. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador Mário Centeno. 3 temas que gostaria de discutir consigo. O primeiro, consultando o relatório do Conselho de Administração 2024, que nos apresenta, enfim, entre muitos outros indicadores, uma infografia, vemos aqui que foram publicados 59 episódios de podcast, nada contra, também lancei um podcast na quarta-feira, passa publicidade, mas também vemos neste relatório do Conselho de Administração, olhando em particular para a demonstração de resultados, que em 2023 e 2024 houve um resultado negativo antes de provisões de 1.142 milhões de euros em 2024, mais cerca de 1.000 milhões em 2023, totalizando 2.2 mil milhões, que na verdade não são um resultado líquido negativo, graças às provisões que foram constituídas pelo seu antecessor. E, portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é, tendo em conta que é público que o Dr. Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, foi contra a constituição destas provisões e que houve, aliás, pressões que estão publicadas para do Ministério das Finanças para que essas provisões não fossem constituídas, o que é que o Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, tem a dizer ao Ministro das Finanças de então, relativamente à constituição destas provisões. O segundo tema tem que ver, de facto, com algo que resvala para 2025, que tem que ver com as nomeações. Estou, no fundo, a poupar-lhe uma vinda novamente cá à Assembleia da República. Sei muito bem que gosta de vir cá e nós também gostamos de receber, mas seria uma forma de atalhar caminho. Não tem que ver com a competência das pessoas, que fique isso bem claro, não tem que ver com a competência, que aliás está cá, e também saúde do Dr. Álvaro Novo, ou da doutora Rita Poiares, têm, de facto, excelentes currículos. Isso não está aqui em causa. O que está aqui em causa é, primeiro, nomeações à 25ª hora, ou promoções, e, naturalmente, um potencial conflito de interesses que nos cumpra a nós, porque é nosso mandato, discuti-lo de forma transparente e aberta, e depois, obviamente, ouvir a opinião de Vossa Excelência. Portanto, aquilo que eu tenho para questionar é se lhe parece uma decisão ajuizada, tendo em conta que já sabe agora que não vai ser renomeado, fazer estas nomeações e também se nos pode garantir aqui, perante todos os colegas que aqui estão, perante todos os portugueses, que não viremos a descobrir mais nenhuma nomeação que entretanto tenha vindo a ser feita. Porque essa nomeação em fim de mandato seria, obviamente, eticamente questionável, temos de o dizer de forma frontal, e nestas questões éticas não basta ter boas notas. Terceiro e último assunto tem que ver com a venda do novo banco. Duas enormes perplexidades. Quando a venda foi realizada à Lone Star em 2017, numa venda inicial havia uma limitação aos potenciais bónus que poderiam ser atribuídos aos gestores. A questão que eu coloco é porque quando foi realizada depois a venda à Lone Star não foi previsto precisamente uma limitação de os bónus de uma venda sucessiva. Isso é uma prática comum, por exemplo, olha, no futebol. É uma prática comum no futebol limitar ganhos sucessivos de vendas que ocorram a posteriori ou então haver um windfall dessas vendas. Portanto, porque é que isso não foi acautelado? Segunda perplexidade, como é que é possível que um dos assessores que apoiou o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução e, por sua via, o Banco de Portugal, na venda, na realização deste negócio, esteja agora do lado daqueles que estão a receber precisamente esses bónus. A mesma pessoa que assessorou o Estado na venda do banco está agora do lado de lá a receber parte desses bónus, que, recordo, totalizam 1.1 mil milhões de euros, que são quase tanto como aquilo que o Estado vai arrecadar com a venda do novo banco. E era para já, era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Governador para responder. Tem 5 minutos, Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que não está totalmente informado sobre as posições que eu tomei enquanto Ministro das Finanças sobre as provisões do Banco de Portugal. O Banco de Portugal sempre fez todas as provisões que tinha que fazer, sempre as fez no contexto que, aliás, é muito partilhado do Eurosistema. Há um trabalho conjunto, quer do ponto de vista dos modelos, quer do ponto de vista da identificação dos riscos, da sua valorização. Nunca o Banco de Portugal fez nem mais nem menos, nem movimentou mais nem menos provisões do que aquelas que quis e que teve que fazer. Posso lhe garantir isto, Sr. Deputado, de forma mais taxativa que o Sr. Deputado consiga ler nas minhas frases, nas minhas palavras. Posso lhe garantir, Sr. Deputado, a única movimentação que houve de provisões nesse período do Banco de Portugal foi para fazer face a uma perda em dólares do investimento que não correu bem, porque não correu bem a ninguém e também não correu bem ao Banco de Portugal. Não houve nenhuma ideia nem sequer próxima daquela que o Sr. Deputado aqui trouxe. Posso lhe garantir. Sr. Deputado, as decisões no banco, eu costumo dizer que por eu ter sido e ser ainda hoje governador do Banco de Portugal, a sede do Banco de Portugal e o capital social não mudou para a Vila Real de Santo António. O Banco de Portugal não é governado pelo governador, há um conselho de administração, hoje composto por 7 pessoas, e todas as decisões do banco são, obviamente, tomadas em sede de conselho de administração pelo conselho de administração. Não há nenhum fim de mandato, porque o Banco de Portugal não termina nem se renova no dia em que eu deixar de ser governador. E acho que até desrespeituoso para com os meus colegas pensar-se que essa é a formulação que se deve pôr a estas questões. Foi exatamente assim que o Sr. Deputado aqui a trouxe. E agora está a dizer que não, e ainda bem. Estamos de acordo. Estamos de acordo. As decisões são do Conselho e foi o Conselho que as tomou. Não há 25ª horas, porque há uma continuidade de serviço. Eu, esta semana, já tive reuniões. A semana passada tive reuniões em Calpenhaga. Fui ao Banco Central Europeu, a Frankfurt, no mês de setembro. Aconteceu isso em agosto, em julho. O trabalho do Banco de Portugal não para. E o trabalho do Governador do Banco de Portugal, até ao último dia em que eu esteja no meu mandato, e que o anterior também foi assim, e o seguinte há de ser, tem que ser acompanhado por todos aqueles que têm que desempenhar essa função, incluindo chefe de gabinete. Eu já expliquei aqui há pouco o que é como funcionam as comissões de serviço. E todos os lugares de coordenação no Banco de Portugal são hoje providos através de comissões de serviço. E qualquer conselho de administração pode fazer cessar imediatamente todas as comissões de serviço. Isto não acontece para aqueles que foram nomeados antes de 2016, porque antes de 2016 não era assim. Mas hoje é. E foram assim que foram feitas todas as nomeações. Posso descansá-lo, Sr. Deputado, que todas são feitas pelo Conselho e que não há rigorosamente nada escondido, porque todas são comunicadas na mesma semana a todo o Banco. Todas. O Banco de Portugal tem um comunicado semanal que é o mais transparente que eu conheço em qualquer organização com a qual eu já tenha tido contacto. Não tenha dúvidas nenhumas sobre isto também, Sr. Deputado. Novo Banco. Sabe que Novo Banco concita-me para aquelas 300 horas que eu aqui passei. O Sr. Deputado terá que, para conseguir entender toda a profundidade, e eu reconheço-lhe pela pergunta que fez, que me colocou, terá que se colocar, mas é inevitável, Sr. Deputado, senão não vai conseguir evoluir no seu conhecimento e na forma como sente essa questão que colocou tão importante. Para o ano 2017. O ano 2017, o país tinha classificação de investimento de lixo, tinha um spread de dívida com a Alemanha superior a 400 pontos base, tinha 75% dos depósitos em instituições bancárias incapazes de operar, incapazes. Nós passámos de ter 75% dos depósitos e dos créditos em instituições bancárias incapazes de operar no mercado para o topo dos sistemas financeiros bancários europeus. E é verdade que a pressão aumentava dia após dia. E a venda do novo banco, que, como sabe, foi feita pelo Banco de Portugal, não pelo Governo da República Portuguesa, foi feita em condições lastimáveis e dificílimas. Tem que entender, Sr. Deputado, que o meu antecessor tinha uma pressão sobre ele na venda do novo banco que o Sr. Deputado nunca na vida, mas garanto-lhe, nunca na vida vai conseguir sentir. Nunca na vida vai conseguir sentir. Dir-me-á que poderiam, e já debatemos isto aqui muitas vezes, que se poderia ter com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia, são inúmeros os atores que estavam sentados à volta da mesa, para concluir, conseguir outras condições e ter outras ideias, nem que seja do fantástico mundo futebolístico. Mas garanto-lhe, Sr. Deputado, que a dificuldade que a República Portuguesa enfrentava naquele momento era de uma dimensão que nós nunca podemos esquecer.
Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, tem 5 minutos.
Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Queria agradecer aqui a presença do Sr. Governador, Professor Dr. Mário Centeno, da Dra. Helena Adegas, do Dr. Álvaro Novo e da Dra. Maria João Gago. Obrigada. O requerimento que motiva esta audição levanta questões relevantes sobre a nova sede do Banco de Portugal. A diferença entre o custo inicialmente anunciado, de 192 milhões de euros, e os valores agora apontados como superiores, e a forma como eventuais sobrecustos poderão recair sobre o banco. O LIVRE entende que estas matérias devem ser esclarecidas, não para alimentar polémicas fáceis, mas para reforçar a confiança dos cidadãos numa instituição central do nosso sistema democrático e financeiro. Queremos, pois, distinguir duas coisas. Por um lado, a decisão de concentrar serviços dispersos numa nova sede, que não resulta de uma iniciativa repentina...
Senhora Deputada, nós temos duas audições. A primeira audição é sobre plano de atividades e a segunda é sobre a nova sede.
Então, depois a seguir, logo. Está bem. Plano de atividades, vamos ao plano de atividades. Então, sobre o plano de atividades.
É só para recentrá-la no tema, está bem?
Eu tinha tudo.
Obrigado, pode continuar.
Então, plano de atividades. O Decreto-Lei 44/2024, 10 de julho. Posso?
Okay. Sr. Deputado.
Peço desculpa, acontece. O Decreto-Lei 44/2024, 10 de julho, estabelece as condições em que o Estado pode prestar garantia pessoal a instituições de crédito, viabilizando a concessão de crédito à habitação própria permanente a jovens até 35 anos. Na prática, esta solução permite contornar a recomendação macroprudencial relativa ao ratio loan-to-value, que é a relação entre o montante de crédito concedido e o valor do imóvel, e que deve ser inferior a 90%. Gostaríamos de saber se o Sr. Governador, mesmo em final de mandato, equaciona ainda uma eventual revisão destes limites de recomendação aplicáveis aos novos contratos de crédito celebrados com consumidores ou se teme criar uma situação de descontinuidade face ao próximo Governador, caso este entenda não confrontar uma medida que emana diretamente do Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal para responder. O Sr. Governador tem 5 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. O crédito é uma relação muito séria dos bancos com os seus clientes. Foi por alguns descuidos, muito concentrados, mas alguns descuidos no crédito, que a crise financeira nos tocou à porta, que gerou uma crise de dívida soberana e que tivemos que acudir à quase generalidade do sistema bancário. E eu, como economista, seguramente também como responsável político, no sentido lato do termo, abrangendo aqui todas as funções que ocupei, fico sempre com alguma preocupação quando nós tentamos, fico mesmo, estou a ser muito genuíno e muito transparente consigo e com todos, fico sempre muito de pé atrás quando se tenta utilizar a relação creditícia e o sistema bancário no domínio da política económica. Fico mesmo, genuinamente. É quase que uma reação epidérmica. E, portanto, eu acho que nós devemos ter bastante cautela quando definimos políticas económicas que utilizam, de forma legítima, como é evidente, mas que utilizam o sistema bancário no âmbito da política económica. E devemos fazê-lo porque o crédito é procura, a procura gera tensão nos mercados, especialmente quando há restrições de oferta, gera aumento dos preços, O aumento dos preços, eu há pouco disse que a inflação é o imposto mais terrível numa economia, e se nós geramos, através das políticas económicas, em particular creditícias, pressão nos preços, os preços sobem para todos. É mais ou menos como se diz que o sol também nasce para todos, o preço também sobe para todos. E não há forma da política económica, orçamental, monetária, contrariar isso, a não ser com restrições adicionais a seguir. E, portanto, nós temos que andar aqui a viver neste equilíbrio. Eu não posso, obviamente, dizer genericamente que as medidas, diferentes medidas que têm sido ao longo dos anos adotadas no âmbito do crédito, não são medidas que, do ponto de vista da política económica, não possam ser pensadas. O que eu digo é que elas têm que ser muito bem pensadas, porque os efeitos secundários destas políticas e aquilo que temos vindo a ver, e o Banco de Portugal disse logo no início, sobre o efeito dos preços desta medida, é para todos, quando apenas uns são, na verdade, se quiser, apoiados. E isto é algo que nos preocupa sempre. Eu há pouco, na resposta ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, referi que o Banco de Portugal fez muitos estudos sobre as famílias, também sobre esta matéria, temos muitas análises sobre esta matéria, sobre o impacto regressivo que muitas medidas que são bem intencionadas possam ter, e portanto eu diria que quando juntamos a isso a política macroprudencial, que é o instrumento que o Banco Central tem em cada país, e nós temos-no no Banco de Portugal, para garantir níveis de estabilidade financeira, para que no mercado financeiro, neste caso bancário, não se gerem situações desestabilizantes, nós temos que ser muito cautelosos, dir-me-ão muito conservadores. Mas conservador e chato e aborrecido é tudo sinónimo de Banco Central. É tudo sinónimo de Banco Central. E, portanto, eu não posso senão identificar riscos. Se a senhora deputada ler o relatório de estabilidade financeira, fica assustada com o número de riscos que lá se colocam. Mas é a função desse exercício. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Para concluirmos esta primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Governador. Primeira pergunta, o seu futuro. Uma vez que vai deixar de ser Governador do Banco de Portugal, a pergunta impõe-se. Vai ou não continuar no Banco de Portugal como consultor da administração, com todas as regalias que isso comporta, quando o novo Governador já disse, sem margem para interpretações, que gostaria que não ficasse, ou seja, que não o quer como consultor do Banco de Portugal? Vai ficar ou não, mesmo contra a vontade do novo Governador? Já agora, se ficar como Governador, o que irá fazer nessa função? Quanto vai ganhar como consultor? Sensivelmente o mesmo que ganha atualmente como Governador do Banco de Portugal? Que atividades vai desenvolver como consultor do Banco de Portugal? Tenciona ou não fazer intervenções públicas como consultor do Banco de Portugal? É que se assim for, poderemos ter o caso de ter um Governador e um ex-Governador a fazerem declarações públicas paralelas sobre matérias económicas relevantes relativamente à mesma instituição. E isso seria absolutamente catastrófico. E por isso, tudo ponderado, deveria mesmo sair do Banco de Portugal. Respeitaria a vontade do novo Governador, pouparia muito dinheiro ao erário público e poder-se-ia dedicar de corpo e alma à atividade política agora, sem o disfarce de Governador do Banco de Portugal. Poder-se-ia dedicar à atividade política de corpo e alma, mas agora sem o disfarce do Banco de Portugal. Segunda pergunta, sobre decisões tomadas à 25ª hora. Já foi perguntado duas vezes por dois deputados anteriores e essa resposta não foi dada e eu vou voltar novamente a fazer as perguntas. Antes de saber se iria ou não ser reconduzido como Governador do Banco de Portugal, reconduziu o seu chefe de gabinete por mais 5 anos. Com esta decisão polémica, o Sr. Governador garantiu uma remuneração de 12 mil euros por mês ao seu chefe de gabinete para os próximos 5 anos, bem como direitos de reforma que se irão manter até ao final da sua carreira. E volto a fazer a pergunta que já foi feita anteriormente. Acha isto ético? Acha este procedimento ético e normal de um governador no final do seu mandato? Sabe-me dizer quanto é que vai custar, quanto é que custou e quanto é que vai custar esta decisão? Quantas centenas de milhares de euros custa esta decisão no longo prazo? Pergunta, uma vez que ainda vai ser governador por mais alguns dias, pondera a possibilidade de apresentar uma proposta de revogação desta nomeação polémica numa próxima reunião do Conselho de Administração do Banco, agora que sabe que já não vai ser reconduzido, ou vai nomear o seu chefe de gabinete à pressa para outro lugar dentro do Banco de Portugal? E esta era uma pergunta que eu lhe gostava de fazer de uma forma muito expressa e direta. O Dr. Álvaro Novo foi nomeado para algum cargo de topo de direção do Banco de Portugal na última reunião do Conselho de Administração do Banco, realizada esta semana? Gostaria que me respondesse a isto diretamente. Terceira pergunta, ainda relacionado com decisões tomadas à 25ª hora. E gostaria de lhe perguntar se acha normal que um diretor do banco, a doutora Rita Poiares, tenha sido nomeada em julho, por sinal, na última semana do seu mandato, se tivesse acabado na data certa, na data que estava prevista, para iniciar funções 3 meses depois, ou seja, em outubro. Porquê é que não deixou essa decisão para o seu sucessor? Porquê é que foi à pressa tomar essa decisão? Já agora, o que fez ao diretor que abandonou as funções em outubro, que serão ocupadas pela doutora Rita Poiares? Reformou-se ou ficou na prateleira do banco a receber precisamente o mesmo vencimento que recebia anteriormente? É que se tivesse sido esse o caso, então duplicou a despesa relativamente ao banco com essa decisão. Finalmente, e termino, Sr. Presidente, faço-lhe uma última pergunta. Quando foi confrontado com estas questões pelos jornalistas, designadamente jornalistas do Observador e do Eco, em vez de dar explicações, porquê é que decidiu investigar os CVs dos jornalistas que lhe fizeram as perguntas? Acha que prestou um bom serviço à liberdade de imprensa? Não lhe parece que isto é uma forma de procedimento própria de políticos populistas que, em vez de responderem às perguntas, resolvem atacar os mídia e os jornalistas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, relembro aos senhores e aos deputados que esta audição é realizada no âmbito do Plano de Atividades do Banco de Portugal. Eu dou liberdade aos deputados para questionarem o Sr. Governador, mas o Sr. Governador também terá toda a liberdade para decidir se quer responder ou não às questões em apreço. Eu decido não interromper o Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Governador, eu vou-lhe passar a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio, e reafirmo o meu agradecimento ao Sr. Presidente pela condução dos trabalhos, porque, de facto, o Sr. Deputado Paulo Núncio fechou o círculo e definiu-se, falou em populismo, depois de ter feito aquilo que aqui fez nas perguntas que colocou. Sr. Deputado, eu já tentei explicar, o Sr. Deputado é jurista, portanto sabe o que é uma comissão de serviço e, portanto, eu não vou voltar a esse tema, porque o Sr. Deputado pôs a questão, mas talvez a tenha escrito antes de eu ter dado a resposta e, portanto, está dada a resposta. Também já reafirmei aqui, aliás, na resposta ao Sr. Deputado que me colocou as perguntas, não anteriormente, pois já tivemos ali na Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, mas que está sentada ao seu lado, que as decisões são do Conselho de Administração. O Governador do Banco de Portugal é um membro do Conselho de Administração. E isto é muito claro em relação à forma como o Sr. Deputado coloca as perguntas. E a resposta está dada, porque não há tal coisa como o Governador nomear. A doutora Rita Poiares ganhou um concurso. ganhou um concurso. Não sei quantos é que o senhor deputado já ganhou na vida, mas a senhora doutora Rita Poiás ganhou um concurso. Concorreu, ficou classificada, em condições de ser nomeada, e ganhou o concurso e foi colocada. Nós, no Banco de Portugal, não gostamos de rupturas de serviço. Deve ser uma coisa chata, custa dinheiro, na boca do senhor deputado. Mas a verdade é que há transições de cargos que beneficiam muito, e foi o caso, e não foi único, de que ele seja feito, essa transição seja feita de forma acompanhada, gradual e perfeitamente adaptada ao momento que a instituição vive. A instituição vai estar, nos próximos meses, a discutir o novo plano estratégico. A pessoa que sai da direção já tinha anunciado há muito tempo a sua vontade de se aposentar, que por motivos meramente pessoais decidiu adiar, mas o banco não pode estar à espera. Essa pessoa foi tratada como são todos os trabalhadores do Banco de Portugal. E a palavra é só três letrinhas apenas. Bem. Porquê? Porque ele desempenhou as funções que tinha que desempenhar ao longo da sua longuíssima carreira. E é assim que deve ser. É assim que eu entendo, é assim que o Banco de Portugal opera e é assim que deve continuar a ser. Catastrófico, senhor deputado, é um adjetivo que não se aplica a nada do que se passa no Banco de Portugal, posso lhe garantir. A nada do que se passa no Banco de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, senhor governador. Damos assim por encerrada a primeira ronda. Vamos então passar à segunda ronda. Começamos pelo senhor deputado Alberto Fonseca, do grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador. Ficou bem patente há pouco que o Sr. Governador ficou incomodado com as questões que eu coloquei e usou aqui a tática de que a audição seria sobre as atividades de 2024 e que as três questões que eu coloquei eram de 2025. Pois bem, é curioso que a intervenção do Partido Socialista, para além dos elogios que fez, quer ao Sr. Governador Mário Centeno, quer ao Sr. Ministro Mário Centeno, colocou só 2 questões, ambas de 2025, mas quanto a isso não houve grande problema. Portanto, e ficou tão incomodado, e dizer também que era o que mais faltava, que fosse a entidade que é ouvida pelo Parlamento, que definisse aquilo que as senhoras e os senhores deputados podem ou não perguntar, até porque não terei outra oportunidade de lhe perguntar coisas de 2025, e são coisas relevantes. E o Sr. Governador ficou tão incomodado que usou aqui uma manobra de distração, que isso sim é o pior que a sociedade tem, que foi colocar palavras na minha boca, dizer coisas que eu não disse. Eu propositadamente não disse o nome da doutora Rita, foi o senhor governador que o quis fazer, propositadamente não o fiz, porque eu nunca em momento algum coloquei em causa as pessoas, não era isso o foco da minha intervenção, apenas o timing da nomeação e a questão que lhe coloquei, que o senhor governador não respondeu e que lhe pedia para responder, para perceber aquilo que efetivamente fez, era como é que se sentiria se há 5 anos e 2 meses o então governador Carlos Costa tivesse nomeado, escolhido aquele que viesse a ser o seu chefe de gabinete. Quanto à segunda questão, reconheço que a sua resposta foi decepcionante sobre as operações Pactum e Alexos. São 2 processos bastante graves que mancham a imagem do Banco de Portugal. Contava com outra resposta da parte do Sr. Governador e parece-me que não foi nem a atuação do Banco, nem a resposta que nos deu, as mais adequadas para a gravidade dos processos que estão em causa. E sobre a terceira questão, é curioso que o Sr. Deputado Paulo Nunes acabou de perguntar e o Sr. Governador também acabou por não responder. Portanto, não assume, não é obrigado a fazê-lo. Portanto, deixo-lhe aqui uma outra oportunidade, até bem da transparência que apregoa, deixo-lhe aqui uma última oportunidade para assumir perante os portugueses, se efetivamente vai assumir as funções como consultor do Banco de Portugal.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois temos 2 audições e uma era referente ao plano de atividades, ou seja, o que foi feito. E eu acho que isto está a ser marcado muito por o que será feito no futuro, por o que foi feito agora em 2025, e não propriamente o que é feito em 2024. E este é um bom apanágio do que eu vou dizer. É que se politiza, e o PSD e o PS estão a tentar politizar os cargos que foram desempenhados e que podem vir a ser desempenhados. Tudo aquilo que, na última, há poucas horas, quando aprovamos o relatório, tivemos aqui a falar até na possibilidade dos funcionários do Banco de Portugal poderem ter ou não atividade política, e que é constitucional, mas a gente sabe. Mas o que me faz pedir a palavra é, será que este clima tenso que eu vejo, nós, é conhecida a nossa posição em relação à nomeação e à indicação do novo governador, o que tem que se garantir mesmo é a independência. E houve aqui bastantes atritos, até pelo facto do senhor governador e a equipa do Gabinete de Estudos, com certeza não é ele que os faz, ter aqui alguns desacertos em relação à política económica. Ainda há dias o Governo, numa reunião que houve, me reafirmou que terminará o ano com 0,3% com superávit e o Banco de Portugal, nos seus estudos, diz que pode terminar já este ano em déficit. Sr. Presidente, estamos aqui para discutir o plano de atividades. Estamos aqui a seguir para discutir um assunto importante e muito importante, e agradeço ao CDS por o ter trazido. Hoje estamos aqui a lavar um pouco a roupa suja dos 5 anos, e por isso, se calhar, o Chega tem razão. É que as intenções dos partidos, quando propõem as personalidades, apesar de elas serem independentes, acaba-se por trazer para aqui assuntos que não têm nada a ver com o que nós estamos a discutir.
Muito obrigado.
Eu queria precisar isso, e acho que deixar ficar para depois.
Muito obrigado.
Não, o Chega não está a defender o PS.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Eu já vou terminar.
Já aliás, passou em muito.
Aliás,
os dois
o Chega, como o Sr. Deputado Paulo Núcio deveria saber, não participou nessa audição, ainda ontem tomou uma decisão em que aprovou todos os bancos e não alguns bancos. E aqui é igual. Nós estamos aqui para discutir o plano de atividades. E estamos aqui para encerrar um ciclo,
Deputado,
e não para lavar roupa suja.
Peço,
muito obrigado.
Peço respeito aí ao Presidente. Peço respeito aí ao Presidente da Comissão. Senhores Deputados, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, peço mesmo que respeite o Presidente da Comissão. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Governador, a referência que eu fiz às provisões não foi a atuação do Governador do Banco de Portugal, foi a atuação do Ministro das Finanças de então. Há uma notícia pública de 2025, que era, já agora, o Dr. Mário Centeno. Há uma notícia pública que dá conta de uma carta, enfim, que foi enviada pelo então Secretário de Estado do Tesouro, Ricardo Mourinho Félix, em maio de 2017, dizendo que o Estado português é o legítimo beneficiário dos dividendos gerados pelo Banco de Portugal, lembrando a difícil situação orçamental do país e insinuando até que o atual governador, Carlos Costa, não estava a ser transparente sobre o cálculo das provisões que estava a colocar de lado. Portanto, eu reitero a questão que lhe coloquei. Se o governador Mário Centeno, que agora vê de facto a importância da constituição destas provisões, tem alguma coisa a dizer ao Ministro das Finanças então, que através do seu gabinete achou que estas provisões não deveriam ser constituídas, porque isso poderia ser útil, obviamente, para efeitos orçamentais. Essa era a primeira questão. Depois, relativamente à venda do novo banco, Dr. Mário Centeno, isto não é para quem quer, isto é para quem pode. E, portanto, a situação pode ser muito difícil, mas se as pessoas são colocadas num determinado cargo, têm de perceber se têm essa capacidade. Se não têm, então têm de dar lugar a outros. Portanto, é assim que temos de lidar com as coisas em Portugal. Dito isto, e corrija-me aqui se eu estiver enganado, não estou a afirmar, não tenho a certeza sobre isto, a venda de novo banco afirmada pelo Fundo de Resolução, sendo o Fundo de Resolução um dos membros do Fundo de Resolução, o Ministro das Finanças. E, portanto, ou o Ministério das Finanças. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é se no contrato de venda da Lone Star em 2017 não estava também a assinatura do Ministro das Finanças ou alguém em sua representação, dado que no Fundo de Resolução também está representado o Ministério das Finanças. E, portanto, assim sendo, a responsabilidade dos termos de venda do contrato da Lone Star em 2017 não podem apenas ser assacados ao Banco de Portugal. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio, do CDS-PP. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu espero que a forma como o Sr. Governador respondeu às perguntas dos deputados não continue na próxima audição, porque então nessa altura, provavelmente, se as questões não puderem ser esclarecidas nesta sede, terão que ser esclarecidas noutras sedes. Eu devo-lhe dizer, Sr. Governador, que fiz 12 perguntas e o senhor Governador não respondeu a nenhuma. E por isso pedia-lhe que agora, eu não vou fazer novamente as 12 perguntas, vou-lhe só fazer as 4 perguntas mais importantes e pedia-lhe respostas concretas. Primeira pergunta, vai ou não vai ficar no Banco de Portugal como consultor, mesmo contra a vontade do novo Governador? Segunda pergunta, o Dr. Álvaro Novo foi ou não foi nomeado para um lugar de topo de direção do Banco na última reunião do Conselho de Administração realizada esta semana? Terceira pergunta, a Dra. Rita Poiares ganhou mesmo um concurso no Banco de Portugal? Quarta pergunta, já produziu e entregou à Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal os estudos que esta pediu ao Banco sobre os salários do Banco Central? Muito obrigado.
E agora, para terminar esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu só queria clarificar aqui um ponto que nos parece de mais evidente e que, aliás, ficou claro na intervenção do Sr. Professor Mário Centeno, que diz respeito àquilo que foi a atividade desenvolvida pelo Banco de Portugal e que, numa leitura, não diria nem muito atenta, mas daquilo que é a missão do Banco de Portugal, passa, entre outras coisas, pelo acompanhamento da política monetária, realizou vários estudos e reflexões durante o ano 2024. O Sr. Governador tem assento no Conselho de Governadores do BCE, e por isso parece-nos por demais evidente que se pergunte como é que o Sr. Governador perspectiva a posição do BCE relativamente às taxas de juros, porque isto tem implicações na vida real dos portugueses, das famílias portuguesas e das empresas, e que se pergunte também, face ao estudo que foi feito, como é que perspectiva o déficit e o desempenho económico do nosso país. Isso parece-me até por demais evidente. E aquilo que se estranha, de facto, nesta audição é o azedume de alguns deputados, que é um mal-estar que nem sequer se compreende e que se centram até em perguntas de natureza pessoal. Quase falta perguntar o que é que o Sr. Governador do Banco de Portugal, que sabemos que é do Benfica, entende sobre a contratação do Mourinho. Só lhe faltam perguntar isso. E, portanto, a verdade é a seguinte. Há um ditado popular que diz o seguinte, Sr. Governador, é que só se atiram pedras às árvores que dão frutos. E isto foi o que assistimos aqui hoje, nesta primeira parte desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador tem até 10 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu respondi-lhe às perguntas. Elas não eram sobre 24, mas eu respondi-lhe às perguntas, Sr. Deputado. Respondi-lhe às perguntas. Analisei a questão do Departamento de Informática. Respondi-lhe à pergunta inicial sobre as nomeações e falámos já muito sobre a vida do Banco de Portugal. Os senhores deputados estão, se fosse verdade o que os senhores deputados me estão aqui a colocar, em particular o Dr. Paulo Núcio, os senhores deputados, eu diria que os senhores deputados deveriam estar escondidos atrás do retrato da Dona Maria II, que está na sala da Assembleia, das reuniões do Banco de Portugal. Porque os senhores deputados presumem de estar tão informados sobre o que se passa no Banco de Portugal que dá a sensação de que talvez não ouçam tudo, porque os senhores deputados ainda não conseguiram entender o que é uma comissão de serviço e como é que todos os lugares de coordenação e direção do Banco de Portugal funcionam em comissão de serviço. Nós, se não conseguirmos compreender isso, não conseguimos passar para a fase seguinte. Não, a renovação que foi feita foi uma renovação, como eu disse há pouco, para completar o tempo do meu mandato. Essa renovação no Banco de Portugal faz com uma comissão de serviço. E foi feita essa nomeação de acordo com as regras que vigoram no Banco de Portugal desde 2016, às quais eu não fiz no tempo os concelhos onde eu pertenci não fizeram nenhuma alteração. Podiam ter feito, não fizeram. Predatam. Aliás, eu acho que o tempo de conselho de administração de todos os membros do conselho atuais. É evidente que nem eu, nem o meu chefe de gabinete tivemos nunca a ideia, enfim, nunca foi nossa intenção prolongar o cargo para além daquilo que é o tempo que o cargo tem naturalmente na sua decorrência. Eu ainda hoje não sei qual vai ser esse dia. Não sei. Talvez alguém já saiba, mas eu não sei. E é evidente que eu tenho que prover todas as funções em todos os momentos no Banco de Portugal. E foi isso que foi feito. Não sei se incomoda muito, se é difícil de entender, se eu não faço a menor ideia. Nós estamos aqui, como dizia o Sr. Presidente, numa audição que tem um tema concreto. Os senhores deputados não quiseram saber do relatório de atividades de 1.700 pessoas durante o ano 2024. E estão interessados nestas coisas. É natural, talvez seja humano, talvez fique melhor. Confesso-vos que não entendo, porque das 300 horas de que eu falei, das 300 horas de que eu falei, eu já tive aqui de tudo. Já tive audições em que não havia televisão. Não quero saber a calma que é uma audição nesta Assembleia se não houver uma câmara de televisão ao pé. Já tive que vir aqui justificar os 5 mil milhões de euros de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Senhores deputados, se têm noção de que a Caixa Geral de Depósitos, se os senhores deputados forem ver as audições desse processo, verão o que o Ministro das Finanças da altura teve que sofrer para que hoje a Caixa Geral de Depósitos seja o melhor banco nos testes de stress europeus e que tenha devolvido todos os euros que o Estado lá pôs. Aconselho-vos vivamente, é uma lição até de literacia financeira, irem assistir a essas audições. Mas não é o professor Álvaro Santos Pereira que substitui o chefe de gabinete, porque a função comissão de serviço, diretor de gabinete do Mário Centeno, termina no último dia em que o Mário Centeno for governador. Não foi o professor Álvaro Santos Pereira que substituiu o professor Álvaro Novo. Espero que tenha finalmente compreendido um pouquinho do que é os recursos humanos no Banco de Portugal. Senhor deputado Mário Amorim Lopes, o legítimo beneficiário dos dividendos do Banco de Portugal é o Estado, é o acionista. O senhor deputado não sabe isto? É o que está escrito na carta, está certíssimo. Não podia estar mais certo. Não podia estar mais certo. Não há nada mais transparente do que uma carta. Tanto é assim que o senhor deputado a tem. Não foi pressão, senhor deputado, não foi interferência, foi clarificação. Mas era mesmo só o que faltava, é que as instituições da República não tenham que se explicar, como eu estou aqui, aliás, a fazer. E foi isso o que aconteceu. Mas garanto-lhe, senhor deputado, que o Banco de Portugal, já disse há pouco, vou voltar a repetir, fez todas as provisões que as regras europeias determinavam naquele momento. E todas as movimentações, quer de aumento, quer de redução das provisões, foram decisões independentes do Banco de Portugal. Os processos de resolução são conduzidos pela Autoridade de Resolução. A Autoridade de Resolução é o Banco de Portugal. O Fundo de Resolução é um instrumento financeiro posto ao serviço da Autoridade de Resolução, que por acaso, Sr. Deputado, em 2017 estava insolvente e à beira de arrastar todos os bancos para a insolvência. Se o Sr. Deputado não tem noção, se o Banco de Portugal não conseguisse vender o novo banco até agosto de 2017, o sistema bancário português podia entrar em colapso. O fundo de resolução estava insolvente, tinha que devolver toda a dívida que tinha contraído no momento da resolução do Banco Espírito Santo e não tinha como. Quem vendeu o novo banco foi a Autoridade de Resolução. Sr. Deputado Paulo Núncio, é evidente que eu vou ficar no Banco de Portugal, Sr. Deputado Paulo Núncio. Eu estou no Banco de Portugal há 35 anos. O Sr. Deputado sabe o que são 35 anos? O Sr. Deputado sabe o que são 35 anos de uma carreira? O Sr. Deputado está disponível para respeitar uma carreira de 35 anos? Eu acho que toda a gente vai estar. Álvaro Novo já expliquei. A Rita Poiares claramente ganhou um concurso. Houve um concurso. A Rita ganhou o concurso. Foram, no âmbito desse concurso, substituídos dois diretores adjuntos do Departamento de Estatística e posso lhe garantir que a Rita ficou num lugar que lhe dava lugar àquele lugar onde ela está. Eu disse ao Sr. Deputado que foram substituídos dois diretores adjuntos. Dois. Sabe quantos são dois? Se eu tiver dois nesta mão para substituir e dois nesta mão de candidatos, Sr. Deputado.
Senhores deputados, queria alguma contenção.
A Comissão de Vencimentos fez um pedido ao Banco de Portugal e essa resposta vai ser dada nos próximos dias. Está agendado para...
Muito.
Sr. Deputado, eu já lhe disse, o senhor professor Álvaro Novo é funcionário do Banco de Portugal. Há mais de 20 anos, as decisões do Banco de Portugal são para valorizar os seus ativos e posso lhe garantir, não é por ele estar aqui ao meu lado, nem ter sido meu secretário de Estado, o professor Álvaro Novo tem um currículo que, se o senhor deputado for ver, vai colocá-lo em qualquer lugar do Banco de Portugal.
Obrigado.
Eu estou-lhe a dizer, senhor deputado, posso continuar aqui só a resposta? Senhor deputado, o professor Álvaro Novo não vai ser despedido do Banco de Portugal.
Senhor deputado, eu penso...
Eu já respondi. Se o senhor professor Álvaro Novo vai deixar de ser chefe de gabinete, vai ocupar outra função.
E foi nomeado ou não foi?
Se o senhor deputado considera que isso é uma nomeação, foi.
Foi ou não foi nomeado no Conselho de Administração, senhor Governador?
Se o senhor deputado considera que isso é uma nomeação, foi.
Ah, está a ver.
Não tem dificuldade nenhuma. O senhor... Senhor deputado Paulo Núncio gosta muito de investidas e está aqui farto de fazer investidas. Muito obrigado.
Muito bem. Então damos por encerrada esta audição. Questiono, senhoras e senhores deputados, questiono também o Sr. Governador se necessita de algum tempo para reorganizar para agora, para a segunda, ou se podemos fazer já de seguida. Senhores deputados, podemos fazer já esta segunda audição de seguida, certo? Muito bem, então vamos dar início. Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, podemos continuar? Eu questionei os senhores e senhores deputados se querem, se quiserem algum tempo para se reposicionar, para se reorganizar, tudo bem. Quanto? Pronto, então fazemos um intervalo de 5 minutos para se reorganizarem. Entretanto, voltaremos.